DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da manhã da DW. Acompanhou Maria João Pinto. Neste jornal, Miyakoto critica o sistema judicial moçambicano. O escritor fala numa justiça desacreditada.
A credibilidade da justiça é a principal questão que está em jogo, mas ninguém acredita na justiça se ela atuar numa redoma fechada.
Angolanos pedem melhorias no ensino superior e apontam culpados para a falta de qualidade.
É o Ministério acreditado para criar todas as condições para que os angolanos sejam bem formados e informados. É o mesmo Ministério que está viciado com a famosa gasosa.
E ainda o Djibouti, que está a construir a maior zona de comércio livre em África. São os destaques da emissão da manhã desta quinta-feira, 12 de julho. O escritor moçambicano Miyakoto considera que o sistema judicial do país não goza de credibilidade. Numa palestra organizada pela Associação Moçambicana dos Magistrados Judiciais, esta quarta-feira, o escritor assinalou que impera a impunidade para os poderosos envolvidos com o crime e prevalece a insegurança no seio dos cidadãos honestos. Romeu da Silva, em Maputo, tem mais informações.
O escritor moçambicano Miyakoto afirmou que a justiça moçambicana está como está, não somente devido à corrupção, mas pela insegurança. Segurança de juízes. O escritor reconheceu que há corrupção na justiça, mas foi cauteloso ao afirmar que nem todos os juízes são de má conduta. Miyakoto considerou ser errada a percepção de que os magistrados não atuam bem por causa da corrupção, pois dentro da classe há juízes sérios. Miyakoto falava nesta quarta-feira em Maputo numa palestra sobre a justiça em Moçambique.
As pessoas têm que acreditar na justiça, porque a credibilidade da justiça é a principal questão que está em jogo, mas ninguém acredita na justiça se ela atuar numa redoma fechada.
Um exemplo de corrupção na justiça é nos dada quando o escritor questionou a existência de empresas de estrangeiros não registadas que atuam com muita serenidade.
Quem que emitiu licença de operação para uma empresa que nem sequer tem lugar, não existe? É fictícia, é uma mentira, é um fantasma. Não? As nossas empresas são sujeitas a inspeções, fiscalizações, até o esgotamento. Zelosas equipes de fiscais e inspectores estão todos os anos batendo-nos à porta.
Miyakoto enalteceu a importância da justiça para fortalecer a democracia, tendo considerado ainda que o Estado de Direito nasce de uma vontade política.
Se não houver essa vontade política, não há Estado de Direito, mas só é sustentável se for apoiado pelas instituições democráticas, pela lei, pelo imperativo, coisa pública.
Em relação aos crimes ambientais, Miyakoto, na qualidade de biólogo, lamentou o fato de Moçambique continuar a ser um corredor para, por exemplo, traficar as pontas de marfim. Deu o exemplo da Tanzânia, onde o governo conseguiu conter este crime e os criminosos olham agora para Moçambique como um terreno fértil para tal efeito e, como consequência...
O que era nosso nunca chegou a ser nosso. O que era a riqueza dos moçambicanos está a encher o bolso de alguém lá fora. O que era a riqueza, o património biológico da nossa terra, já não temos.
Alguns participantes nesta palestra, como o presidente da Liga dos Direitos Humanos, Paulo Nhakale, considerou que, de uma forma geral, a justiça de Moçambique está desorganizada. Nhakale não concorda com Miyakoto quando classifica a justiça em Moçambique como corrupta e explica porquê.
Não se tornou uma justiça em que as coisas só funcionam para quem tem dinheiro. Não é verdade.
O presidente da Liga dos Direitos Humanos disse ainda que se o sistema judicial não estiver organizado em Moçambique...
Não há de haver confiança, então. Isso faz com que nós não tenhamos cultura jurídica. As pessoas não sabem que têm direitos. As pessoas não sabem que quando eu lhe violo um direito, que quando eu faço alguma coisa mal, de errado contra si, ela tem direito contra ela, ela tem direito de reclamar.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
E hoje perguntamos-lhe, concorda com as críticas de Miyakoto? Como avalia o sistema judicial moçambicano? Comigo em estúdio está a Madalena Sampaio a acompanhar as mensagens dos ouvintes. Bom dia, Madalena.
Bom dia, já começaram a chegar bastantes mensagens dos nossos ouvintes. Borges Xadrec, por exemplo, concorda plenamente com as críticas de Miyakoto ao sistema judicial moçambicano, tal como a de Lai Candé, da Guiné-Bissau, que diz que o escritor observou muito bem o sistema judicial moçambicano, que está totalmente politizado, mas também lembra, por outro lado, que não é só a justiça moçambicana que está intrépida. Na Guiné-Bissau, a justiça é um dos motivos que faz com que o país esteja num beco sem saída. Sérgio Mauelele também escreveu no Facebook da DW, Miyakoto bateu na tecla certa, a justiça moçambicana não é justa e quem não tem nome já está condenado à partida. Há muito por fazer neste setor, lembra este nosso ouvinte moçambicano.
Muito obrigada, Madalena. Daqui a pouco voltamos ao Espaço do Ouvinte. Saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Ainda em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi e o líder interino da RENAMO, Ossufo Momad, reuniram-se ontem na cidade da Beira e anunciaram novos avanços para a paz no país. Uma nota conjunta diz que foram definidos os princípios, processos, ações e o cronograma para o enquadramento dos militares oriundos da RENAMO nas Forças Armadas e na Polícia. Num prazo de 10 dias, a liderança da RENAMO deve apresentar a lista dos seus oficiais para ocuparem os cargos nos postos previamente acordados. O maior partido da oposição espera uma solução para as questões militares ainda antes das eleições autárquicas marcadas para outubro. Em Angola, a Procuradoria-Geral da República afasta o cenário de homicídio do sobrinho do líder da coligação Casa CE, funcionário da Procuradoria que investigava denúncias de corrupção. As autoridades garantem que a morte de Lucas Chivukuvuku, sobrinho de Abel Chivukuvuku, na quinta-feira em Luanda, resultou de um acidente de viação. A posição foi transmitida esta quarta-feira após vários dias de especulação. Na segunda-feira, o presidente da coligação Casa CE denunciou o alegado homicídio do seu sobrinho, que teria a sua responsabilidade casos sensíveis em investigação na Procuradoria. O governo angolano vai preparar até setembro um cronograma para regularizar os pagamentos em atraso às empresas portuguesas, na maioria do setor da construção, no valor de centenas de milhões de euros. Empresários e trabalhadores portugueses estão preocupados com os atrasos nos pagamentos e na transferência de divisas ou salários para o exterior, devido à crise que se arrasta desde 2014 em Angola. O Fundo Monetário Internacional elogia as reformas levadas a cabo na Guiné Equatorial, mas quer mais proteção social. O FMI considera que o país está a fazer progressos no programa de reformas estruturais, mas é preciso proteger os mais pobres dos efeitos do ajustamento económico. Ainda segundo o Fundo, as perspectivas económicas de curto prazo da Guiné Equatorial são difíceis, apesar de o setor não petrolífero ter começado a mostrar sinais de recuperação.
DW, a sua voz da Alemanha.
A qualidade do ensino superior em Angola é muitas vezes posta em causa. O governo angolano prevê a implementação de um exame nacional para acesso às universidades públicas e privadas. Mas um especialista ouvido pela DW África defende a aposta no ensino primário. Um trabalho de Manuel Luamba, em Luanda.
Recentemente, o presidente angolano João Lourenço anunciou que o acesso a universidades públicas e privadas passará por um exame nacional, mas o conhecido professor da Universidade Agostinho Neto, Carlinhos Assala, sugere o contrário.
A nível do continente africano, para os países da francofonia e da Commonwealth, o exame nacional começa a nível do ensino primário. Depois, a nível do ensino secundário e médio, também quando termina, todos são submetidos a um exame nacional organizado pelo Ministério da Educação, e cujos diplomas são assinados pelo Ministro da Educação. O ideal seria começarmos com o ensino primário, passar para o ensino secundário.
O que se escreve nas redes sociais é o espelho da crítica que se faz sobre a qualidade do ensino superior em Angola. Curiosamente, nos perfis dos usuários do Facebook, constata-se que a maioria está na universidade e trabalha no Ministério da Educação de Angola. Porém, o que se lê nesta plataforma digital deixa muito a desejar. O cidadão e internauta Mutu Mushima aponta os culpados da má qualidade de ensino.
O Ministério da Educação, os professores, o encarregado da educação e o próprio educando. É o Ministério acreditado para criar todas as condições para que os angolanos, e não só, sejam bem formados e informados. É o mesmo Ministério que está viciado com a famosa gasosa, desde a inscrição à aprovação de estudantes.
Carlinhos da Sala sugere alguns caminhos que podem contribuir, em grande medida, para a melhoria do ensino superior em Angola.
Melhorar a qualidade a nível do ensino de base. Deve-se aprovar o Estatuto de Carreira Docente, que foi aprovado recentemente. Deve-se aprovar o Estatuto Remuneratório condigno para os professores universitários, para que não continue a considerar o professor universitário como um funcionário público, mas sim como um acadêmico. Criar condições para a harmonização dos planos curriculares a nível nacional.
A monodocência é também apontada como uma das causas da fraca qualidade do ensino no país. A primeira fase da reforma educativa começou em 2002, mas a sua eficácia tem sido posta em causa. Carlinhos da Sala sugere a reformulação deste processo educativo.
A reforma educativa no ensino primário em Angola falhou. O governo não tomou em consideração as premissas que foram definidas por aquele que propuser esse sistema, aquele que realizara pesquisas, que era o caso, por exemplo, de construir o número de salas necessárias para que as salas tenham apenas no máximo 35 alunos, depois da formação de professores para a monodocência.
Em Angola ainda há instituições do ensino superior que trabalham à margem da lei. A ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação disse recentemente que estas instituições que trabalham de forma ilegal têm os dias contados. Manuel Luamba, DW, Luanda.
O Djibouti quer tornar-se um centro global de comércio e logística. Com a ajuda chinesa, o pequeno país está a construir a maior zona de comércio livre em África. Para já, a zona económica especial inaugurada na semana passada pelo presidente Omar Guelleh consiste em 240 hectares de terreno onde as empresas estrangeiras podem instalar-se. Em 10 anos, a área deverá totalizar 4.800 hectares. Por trás do ambicioso projeto estão empresas e dinheiros chineses, numa altura em que a China aposta na abertura de novos mercados com uma rede de portos e parques industriais. E o Djibouti, situado na rota mais importante de comércio entre a Europa e a Ásia, enquadra-se bem neste cenário. A nova área de comércio livre deverá custar 3,5 mil milhões de dólares. O economista etíope Gideon Jalata vê aqui grandes vantagens para a China. A zona de comércio livre cria oportunidades de emprego e de negócio para as empresas chinesas que vierem a operar nesta área. Mas o governo do Djibouti não quer atrair apenas empresas chinesas. No YouTube já circula um anúncio destinado a investidores estrangeiros e poderá haver interesse por parte de empresas na Alemanha, diz Stefan Liebing, presidente da Africa Verein, a associação das empresas alemãs com negócios no continente africano. É de louvar que a China esteja a operar aqui. É algo que pode interessar em empresas alemãs, porque o Djibouti é um ponto importante em termos de infraestruturas portuárias e todas as importações da Etiópia e outros países passam por aqui. E o Djibouti irá também beneficiar desta zona de comércio livre? O economista Gideon Jalata acredita que sim. Isto terá um efeito nas relações comerciais dos países da região com a China e a dependência destes países em relação ao Ocidente vai diminuir, porque o comércio é o motor do desenvolvimento económico. O governo do Djibouti espera que também a população saia beneficiada. Está prevista a criação de 350 mil postos de emprego relacionados com a zona de comércio livre, numa altura em que o desemprego no país ronda os 40%. Mas não é certo que a zona de comércio livre signifique o milagre do emprego. As empresas chinesas têm a reputação de trazerem os seus trabalhadores da China. Gideon Jalata lança o alerta. Os países africanos têm de negociar para criar situações favoráveis para a transferência tecnológica para empresas locais, porque muitas são ultrapassadas com a chegada das companhias chinesas. O ambicioso projeto tem ainda outro grande risco. Para expandir as infraestruturas, o Djibouti financia-se em grande parte através de empréstimos chineses. E no ano passado, o Fundo Monetário Internacional alertou para o aumento da dívida pública do país de 50% para 85% em apenas 2 anos. Além disso, diz o economista Gideon Jalata, ao financiar a zona económica especial, a China quer também garantir a sua influência política na região. O Superior Tribunal de Justiça do Brasil negou ontem 143 pedidos de habeas corpus apresentados em favor do ex-presidente Lula da Silva. Em comunicado, o tribunal informou que os recursos foram indeferidos porque o poder judiciário não pode ser utilizado como balcão de reivindicações ou manifestações de natureza política. Entretanto, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao tribunal esta quarta-feira um pedido de abertura de um inquérito contra o juiz que, no domingo, ordenou a libertação de Lula da Silva. Os países da NATO reunidos em Bruxelas comprometeram-se ontem a aumentar as contribuições financeiras para a defesa. Presente na cimeira, o presidente norte-americano Donald Trump pediu o aumento das contribuições para 4% do PIB nacional, o dobro do que os países prometeram atingir até 2024. Entretanto, Donald Trump dá hoje início à primeira visita ao Reino Unido como presidente dos Estados Unidos. O Reino Unido está interessado em negociar um acordo comercial com os Estados Unidos, assim que sair da União Europeia em março de 2019. Para esta quinta-feira está também agendada a apresentação do livro branco da primeira-ministra, Theresa May, sobre o Brexit, com os detalhes sobre a futura relação do Reino Unido com o Bloco Europeu. O documento sugere essencialmente a criação de uma área de comércio livre de bens que garanta a continuação de trocas comerciais sem atrito nas fronteiras. Na Alemanha, aumentam os apelos à admissão do ministro do Interior. Horst Seehofer é alvo de críticas por comentários sobre a expulsão de 69 requerentes de asilo do Afeganistão. As críticas subiram de tom esta quarta-feira com a notícia da morte de um jovem afegão de 23 anos que se suicidou em Cabul, para onde foi enviado após 8 anos a viver na Alemanha.
DW Mundial de Futebol.
E na reta final desta emissão da manhã, o futebol, já são conhecidas as duas seleções finalistas do Mundial. França e Croácia vão jogar pelo maior troféu do futebol do mundo no domingo, dia 15 de julho. Bélgica e Inglaterra jogam um dia antes, no sábado, para a atribuição dos terceiro e quarto lugares. Os detalhes com António de Deus.
Estão encontrados os finalistas do Mundial de 2018. França e Croácia vão protagonizar uma final histórica no próximo domingo, dia 15 de julho. É a primeira vez que a seleção croata está na final do Campeonato do Mundo de Futebol. A Croácia venceu a Inglaterra por 2-1 e escreveu o seu nome nos livros de mundiais de futebol. A seleção inglesa até entrou melhor com Kieran Trippier. Abriu o marcador logo aos 13 minutos da primeira parte, com um grande golo do livre direto. No entanto, a seleção inglesa não mais incomodou a baliza de Subasic e a Croácia foi para cima dos ingleses até que ao minuto 68, na segunda parte, Ivan Perisic empatou a partida. No prolongamento, a Croácia foi novamente superior e depois de desperdiçar duas oportunidades, Mario Mandzukic entrou para a eternidade do futebol croata com o golo da vitória ao minuto 109. A Croácia vai assim disputar a primeira grande final internacional do país com a França, enquanto que a Inglaterra irá medir forças com a Bélgica no próximo sábado, dia 14 de julho, para a atribuição dos terceiro e quarto lugares. Uma coisa é certa, Moscovo vai coroar um novo campeão do mundo de futebol.
DW Espaço do Ouvinte.
Nesta emissão perguntamos-lhe se concorda com as críticas de Mia Couto ao sistema judicial moçambicano. E continuam a chegar muitos comentários, Madalena.
É verdade, continuam. Nasser Osmane diz que concorda plenamente com Mia Couto. O sistema judicial em Moçambique está corrompido, com dezenas de casos parados, como os assassinatos de Gil Sistak, Mahamud Amurano, Juiz Silica, raptos de empresários, casos em Matum, Proíndicos e MAM e muitos outros. César Augusto Luís Zamba concorda também com o ponto de vista de Mia Couto. O sistema judicial moçambicano é muito corrupto, é tão viciado que perdeu a perspectiva de realizar juízos imparciais. É um sistema de acumulação de capitais e a justiça só serve a quem tem dinheiro. Os pobres coitados, mesmo inocentes por falta de dinheiro para subornar os magistrados, acabam por ser penalizados, mesmo sendo inocentes. É por isso urgente que a Unidade Central de Combate à Corrupção purifique este sistema contaminado e também as sentenças de casos de corrupção no sistema judicial deveriam ser agravadas. Saliu Sanyakandé escreveu-nos da Guiné-Bissau e diz que também está totalmente de acordo com o escritor moçambicano. Diz que esta declaração de Mia Couto lhe fez lembrar o livro Os Sete Sapatos Sujos, escritos por ele. O escritor falou a verdade e agora cabe aos magistrados refletirem e mudar o sistema judiciário para o bem de todos. Se for assim, as pessoas vão acreditar na justiça, porque a justiça deve ser independente. Os políticos e as elites não devem interferir na justiça. Os magistrados devem dignificar o sistema. Maria João, são algumas das várias mensagens que nos chegaram esta manhã.
Muito obrigada, Madalena, e obrigada também a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Nós voltamos mais logo com o Jornal da Noite. Até lá, tenham um bom dia.